Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate, os temas que marcam a atualidade, semanalmente na Regional do Centro e tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Perto de si.
Muito bom dia aos nossos ouvintes. Chegamos agora então a mais um espaço que vai ser dedicado, como habitualmente, como todas as semanas fazemos, a uma entrevista. Esta semana vai ser com uma voz um pouco diferente, uma vez que não será o jornalista Lino Vinhal a moderar esta, que é, no fundo, e como ele costuma dizer, não é uma entrevista, é mais uma conversa, uma tertúlia com um convidado que temos então semanalmente. Esta semana eu tenho aqui comigo Jorge Veloso, presidente da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, também presidente da ANAFRE, sobre a qual depois falaremos um pouco mais à frente. Mas para já, e antes de mais, eu queria agradecer ao Sr. Presidente por ter aceito estar aqui hoje connosco para falar de vários assuntos. Vamos falar aqui sobre assuntos que não dizem respeito, obviamente, só a São Martinho do Bispo, mas a Coimbra e a cada um de nós. Portanto, bom dia, Sr. Presidente. Eu começaria exatamente por lhe perguntar como é que foi este segundo mandato à frente da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, que, se por mais não fosse, portanto, não deve ter sido fácil gerir, porque tivemos aqui uma pandemia pelo meio.
Muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Começaria por dizer-lhe que atravessámos neste último mandato, nos últimos tempos, mas já vamos em dois anos e tal, de um período menos positivo das nossas vidas, com aquilo que eu poderei chamar tempos atípicos em relação ao que nós estávamos habituados. E não foi fácil de gerir, a nível autárquico, este período. Sei de, não só da minha freguesia, como de outras também, porque tenho conhecimento, que os nossos orçamentos ficaram completamente esfrangalhados, para utilizar um termo que é mesmo aquele que é correto. Os orçamentos foram esfrangalhados, uma vez que nós tivemos que tomar medidas extraordinárias para conseguirmos combater situações extraordinárias que nos apareceram, que não estávamos habituados, nem ninguém estava habituado, aliás, nem ninguém contava com uma situação destas. Portanto, apesar disso tudo, de termos, já vamos no segundo ano, com graves problemas em termos sociais, lembro-me que vou-lhe dar a conta já de um facto que tinha aqui previsto, que no início de 2020, e no âmbito da nossa ação social, nós apoiávamos mensalmente, juntamente com a Conferência São Vicente de Paulo e também com o Banco Alimentar, cerca de 115 famílias. Uhum. Neste momento vamos em 180.
Pois.
A previsão é de crescimento e não de diminuição de casos que nos vão surgindo diariamente. Portanto, e nós temos a necessidade também, sentimos essa necessidade nas pessoas e temos de fazer a nossa parte. E fazer a nossa parte é fazer aquilo que está ao nosso alcance, que é a ajuda necessária para que as pessoas não passem fome. Apesar de haver outras entidades com mais responsabilidades, com certeza que haverá, a nível de segurança social, a nível do próprio governo em si, mas nós temos também a fazer a nossa parte, fazemos parte da administração pública e devemos estar nesse campo a combater.
Uhum.
Todos os meses tem havido um crescimento, este mês de julho haverá nova distribuição e estamos convictos que o processo sofrerá novo acréscimo em termos de apoio a famílias. Mas dizer-lhe que não só na área social que houve estas situações, estes problemas que tivemos que ir resolvendo ou tentando minimizar com a ajuda de vários parceiros, e a nossa Comissão Social de Freguesia tem muitos parceiros, tem 19 parceiros, integra Câmara, Segurança Social, Cáritas, etc. Todas as IPSS da Freguesia, da União de Freguesias, e são 7, portanto é uma Comissão Social de Freguesia composta por elementos com muita qualidade, e daí temos conseguido responder. Em relação ao restante que fala, como correu o mandato. O mandato nunca corre...
Como esperam.
Vamos lá, nunca corre... O bem, há sempre
qualquer
pequenas nuances
coisa.
que que acabam por dizer, podíamos ter feito mais, deveríamos ter feito mais, mas...
Mas neste caso a pandemia veio tirar também
veio
qualquer...
Veio também a pandemia, que controlar um pouco essa, a nossa euforia de fazermos mais. Não houve grandes hipóteses de fazer mais, tivemos muitos problemas com recursos humanos, tivemos que suprimir algumas ausências de trabalho, tivemos que ir buscar mais gente, houve ali situações um pouco complicadas, principalmente no final do ano, 2020, tivemos situações muito complicadas e pronto.
Mas têm conseguido ultrapassar
mas
da melhor forma.
Conseguimos ultrapassar, neste momento estamos a caminho da normalização, vamos lá, em tudo aquilo que são as nossas competências, mas... O mandato fica sempre aquém. Há sempre qualquer coisa que falha.
Há sempre qualquer coisa que podia ser.
E no nosso programa eleitoral nós temos efetivamente uma outra situação que não conseguimos fazer.
Claro.
Não conseguimos fazer, vamos tentar que no próximo programa autárquico ou eleitoral possa novamente
ser feito,
ser envolvido e depois possa ser efetuado.
Muito bem. São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades é no fundo aqui uma união de freguesias que tem crescido, não é? E eu acho que contribui também um bocadinho ali terem o IPC, o Politécnico de Coimbra, por perto.
É verdade. Nós, se olharmos para os censos, nós temos cerca de 16 mil, 17 mil pessoas da população. Mas nós temos na freguesia... durante 10 meses ao ano, 23 mil pessoas.
Muito bem.
Porque temos mais de 5 mil alunos que frequentam o Politécnico, não é? As três escolas do Politécnico, a Estes, a Uisca e a Agrária, mas ainda temos também a Escola Superior de Enfermagem e ainda temos a Bissaia Barreto. Temos várias instituições de ensino com muita qualidade, não podemos estar fora de causa de dizer o contrário. Aliás, o próprio Politécnico está assediado também na nossa freguesia, São Martinho do Bispo, ou na União de Freguesias, e tem um ensino de qualidade. Claro que é um assunto que está também na ordem do dia, é tentar perceber de que maneira que é possível que as freguesias onde residem pelo menos 10 meses durante um ano, ou 9 meses durante um ano, estes alunos, que são normalmente de todo lado, não é?
Sim.
Até de ilhas, tentar também de alguma maneira perceber como é possível ressarcir essas freguesias daquilo que não têm, porque esse número de pessoas não entra para o Fundo de Financiamento das Freguesias. Já a proposta foi apresentada pela ANAFRE, porque há muita freguesia assim no país.
Exato.
E que não... Uhum. Ou seja, não tenho nada contra a presença deles. São ótimos para a economia local.
Era o que eu ia para perguntar, portanto é um contributo para...
É um contributo para... muito forte para a economia local, para o desenvolvimento da economia local, mas a União de Freguesias, naquilo que é a manutenção de espaços públicos, de equipamentos, vários equipamentos de lazer ou diversão, ou também daquilo que chamamos placas de orientação, de trânsito e manutenção, é uma desgraça. É uma desgraça, porque naquelas festas, depois de uma certa hora, arranca-se um espelho, levas um sinal de passadeira e depois aparecem dentro dos apartamentos, quando eles saem, o senhorio vem ter connosco, pá, vão lá buscar, tenho lá oito ou nove sinais de trânsito que não quero para nada. E nós lá vamos buscar, mas entretanto já fizemos a despesa. Mas pronto, são bem-vindos,
claro.
Dão alegria também ao espaço onde estão.
Mas esta questão dos estudantes e do Politécnico, no caso que eu dei aqui como exemplo, é uma freguesia, tem crescido, não é?
Não, tem crescido. Há um crescimento habitacional muito forte. Neste último censo houve mais 500 fogos, cerca de 500, com população jovem, população também fora de São Martinho e de Ribeira de Frades, e há um crescimento evidente. Ainda não se está a refletir ainda tanto nos censos, porque há, por vezes, situações de maior demora, sei lá, alterar a morada de um cartão cidadão, ou qualquer coisa que impede que passem logo a ser cidadãos e eleitores.
E na altura que houve esta junção aqui das duas freguesias, São Martinho do Bispo com Ribeira de Frades, portanto, isto teve aqui consequências positivas para a gestão?
Olha, eu não quero dizer que teve consequências positivas, porque não teve. Mas é diferente. Vamos pôr aqui isto nos dois pratos, é diferente. Estamos a falar de uma freguesia que já era a segunda maior freguesia de freguesia em si, do Conselho de Coimbra, que era São Martinho do Bispo.
Sim.
E depois temos uma junção com uma freguesia muito mais pequena, com cerca de 2 mil habitantes, perdeu alguns nos últimos tempos também, devido também à fuga, vamos lá assim, por assim dizer, de alguns jovens casais que saíram para outros lados, onde a habitação tem custos mais baixos. Estou a falar de Montemor, estou a falar de Condeixa, estou a falar de pronto, mais, sei lá, não tanto Figueira, mas pelo menos Montemor, a zona de Pereira teve um crescimento brutal em termos de habitação, depois Condeixa também teve, e houve, vamos lá, como que uma fugida de alguns casais, principalmente mais novos, para esses lugares. Hoje em dia, com a construção que está a ser feita também a Ribeira de Frades, e com crescimento nesse âmbito, penso que é a altura de as pessoas pensarem também a regressar, e alguns já o estão a fazer. Isso é um sinal evidente de satisfação, e nós pensamos que isso é um bom fator. Agora, a gestão de uma freguesia com 2 mil habitantes é uma gestão completamente diferente de uma gestão agora de uma união de freguesias com 20 e tal mil. Eu considero sempre os alunos como residentes e não
portanto, facilitar nós, não veio facilitar.
Não, facilitar não. Nós, as receitas que Não houve economia nenhuma. Quando o governo dizia na altura que irá haver uma economia, mas ao mesmo tempo vai haver um crescimento, a escala vai, há um aumento de escala da própria freguesia, mas isso não se passou. Nós continuámos a ter duas, eu vou-lhe dar um exemplo, o meu exemplo. Nós continuámos a ter duas sedes de freguesia, não eliminámos uma. A maior parte das que eu conheço, há uma sede e as outras de vez em quando funcionam.
Exato.
De vez em quando. A nossa não, a nossa de Ribeira de Frades até tem um posto CTT o tempo inteiro, com duas funcionárias. Portanto, mantive todas as condições existentes, aliás, até melhoraram. São Martinho do Bispo tem neste momento outras condições também, tem um espaço cidadão, não é uma loja cidadã, é um espaço cidadão, onde qualquer cidadão pode obter a sua carta de condução, pode tratar do seu bilhete de identidade ao cartão cidadão mediante algumas condições, pode fazer a chave móvel digital, pode tratar de assuntos ADSE, pode tratar de assuntos da Segurança Social. Portanto, é uma mini loja do cidadão, vamos lá. Com uma frequência de utentes bastante forte, no último mês conseguimos fazer cerca de 400 atendimentos. É importante porque as pessoas têm ali um elo de ligação, vamos lá, ao Estado Central, neste caso à Loja do Cidadão, tem ali um elo de ligação, e isso permite também melhores condições para a qualidade de vida das populações.
Sim, não precisam de vir ao centro da cidade para tratar de uma série de...
E há pessoas que já há alguma idade, com menos hipóteses de locomoção, que encontram ali também um local,
obviamente,
tanto no espaço cidadão como no CTT, de receber a sua reforma, de preencher o seu RS, nós também fazemos isso. Pronto, há várias situações que conseguimos manter. Portanto, eu não trouxe nenhuma melhoria especial, porque não trouxe, mas também posso dizer que negativamente também não há. Não tenho que apontar nada negativamente. Houve, sim senhor, quanto a nós, uma maior aproximação de agentes de um e do outro lado, pessoal de Ribeira de Frades que foram à Semana Cultural a São Martinho, o pessoal de São Martinho foi à Semana Cultural a Ribeira de Frades. Pronto, houve ali uma certa, um certo intercâmbio entre as coletividades e as pessoas. Isso para nós é salutar.
Muito bem, eu passava aqui para um assunto que, como lhe disse no início da entrevista, no fundo não íamos falar só sobre São Martinho, mas tudo o que está também em redor e Coimbra em si. O Presidente da Câmara de Coimbra disse há cerca de mês e meio que a rotunda do Almec, que gera ali aquele trânsito oriundo da Via Rápida de Taveiro e do IC2, é um remendo, não é? Foi assim que ele chamou, e que tem que ser reparado. No fundo, o Dr. Manuel Machado estava a tentar dizer que tem que se tornar esta rotunda um pouco mais funcional. Qual é que é a sua opinião sobre este tema, sendo que, no fundo, esta é uma rotunda, uma via que influencia também ali os acessos a São Martinho do Bispo, não é?
Completamente. Eu passo lá todos os dias de manhã e sei que
também
o que é. Se não vier até uma certa hora, eu de minha casa demoro para a Segurança Social 4 minutos. De Ribeira de Frades, moro em Ribeira de Frades, até à Segurança Social, onde normalmente deixo ficar a minha esposa, demoro 4 minutos. Mas Normalmente, sem parar. Agora, saio de casa de manhã e demoro pelo menos 20 a 25, ou mais, por ver se está mais confuso. Eu lembro-me, se puder andar um bocadinho para trás, gostava de recordar o seguinte. Quando da construção do IC2, daquela nova parte, o que estava previsto não era aquilo. O que estava previsto era uma ligação ao lado, a seguir ao açude, que apanhava
a autoestrada Coimbra-Viseu, não era?
Exatamente, que ia apanhar essa ligação. E que apanhava um bocadinho do Chopala. Mas estamos a falar de um bocadinho que ali naquela entrada, perto do açude, e mais. Epá. Levantaram-se logo mil e uma bocas, que aquilo que iam ali fazer, passar por cima naquele bocadinho, que era um atentado ambiental. E
sim.
Epá, aquilo era um bocadinho. Era 30 metros, 40 metros no máximo, na entrada. Que é aquele biquezinho que nem fazia mal a ninguém, se aquilo fosse transformado, pronto. Mas não, pronto, e isso impossibilitou o projeto anterior.
Anterior.
Pronto, e aquilo foi exatamente um remendo. É um remendo.
Agora, portanto, concorda com...
Eu concordo. Agora, aquele remendo tem e deve urgentemente ser requalificado. Ele tem que ser requalificado. Há condições para fazer daquela rotunda uma rotunda a sério. A sério. E há condições para ainda fazer outras ligações que estão por fazer. Uhum. Repare, não há ali passeios. As pessoas que por vezes querem ir a pé chegam ali e andam ali a correr, a atravessar a rua, quer dizer, há condições para ali fazer qualquer coisa. E para mim, porque há condições para desviar as pessoas da rotunda. E neste momento elas não existem, as pessoas têm que ir a corta-mato, e isso penso que não é correto. Agora, já ouvi falar também na semaforização, colocar semáforos na rotunda.
Acha que resolvia?
Está a ver a rotunda do Marquês de Pombal em Lisboa?
Sim.
Está a ver a rotunda do Marquês de Pombal em Lisboa. Ela já teve várias transformações. Hoje tem uma que me agrada e tem semáforos. É, claro que não tem semáforos no meio da rotunda, mas tem semáforos nos acessos e que conseguem orientar o trânsito e desviá-lo. Eu não consigo. Ali não há mais acidentes por milagre. Ali não há mais acidentes por milagre. São milagres, porque há pessoas que circundam a rotunda pelo lado esquerdo, depois chegam para sair para Taveiro ou para São Martinho e atravessam à frente dos outros que vão na faixa de meio e querem ir para Antanhol. Quer dizer, é uma confusão. Eu, quando entro ali, vou sempre com o coração um bocado aflito, porque já estive lá envolvido, entre aspas, num acidente. Mas, e tenho dificuldades. Epá, muita dificuldade.
Mas, na sua opinião, qual seria a
solução de todas menos a que lá está, quer dizer, a tentar melhorar menos a que lá está. Dá uma ideia que a questão da separação em volta da rotunda, separação e marcação e obrigatoriedade de cumprir aqueles trajetos não digo por obstáculos, mas até pode ter algum obstáculo para obrigar o trânsito que vai para um lado a seguir só para aquele lugar. Se nós tivermos uma rotunda, a pessoa entra aqui e a ver aqui, quem vai para Taveira tem que circular por este lado, quem vai para Antanhol tem que circular para este lado e quem vai para Coimbra continua a rotunda e segue para ali. Portanto, tem que haver qualquer separação. Não pode ser da maneira que estamos. Nós temos gente que chega aqui para ir para São Martinho, vem para aqui, tudo bem. Mas vem aqui para o lado esquerdo, também faz isto, mas leva com os outros que vêm aqui a meio. Eu já assisti e estava aqui deste lado parado e não levei com o carro em cima do meu, por milagre. Por milagre. Estava no depois do separador central. Portanto, há uma coisa que tem que ser feita. Eu não sou engenheiro, não consigo dizer, mas independentemente disto, temos também a observar a questão dos peões, porque há muita gente que vem a pé, que gosta de fazer circuito a pé e que vem aqui do túnel, e que vem do túnel, vem por este arruamento, e mesmo aqueles que vêm da escola agrária. Os que vêm da escola agrária chegam ali, para mim, eles tinham que fazer, entram no túnel e passam para este lado, e haver uma circulação daqui que leva as pessoas para o açude, porque há lá um arruamento antigo, está cortado a meio, e que há possibilidades de o fazer ligar, e aí isso também salvaguardava um pouco a integridade física dos peões, que também
É uma intervenção que é uma prioridade para Coimbra, não é?
É uma intervenção que é uma prioridade para Coimbra, não faz sentido nenhum que sejamos a... Sei lá, no século XXI, e que tínhamos ali aquela situação que não leva a nada.
E falando então de prioridades para Coimbra, falamos aqui de mais um tema e não podíamos deixar de falar nele, o tema Covões, não é? É um tema que está na ordem do dia, tem tudo a ver com São Martinho do Bispo também, não é? Afeta-nos a todos e qual é a sua opinião?
A minha opinião é aquela que tenho transmitido publicamente. Transmiti à Sra. Ministra, transmiti ao Conselho de Administração, em reunião que tive com eles, transmiti também em manifestações, tenho marcado a minha presença nas manifestações e quero continuar a fazê-lo. E queremos continuar, se calhar, fica aqui este primeira vez que o digo, mas teremos se calhar que programar uma nova manifestação pública, tirando depois logo a seguir a este período de férias, né, que as férias é mais complicado, para de uma vez por todas fazer uma exigência forte, como foi a primeira que se fez, que juntou cerca de 2 ou 3 mil pessoas junto aos hospitais, ao Hospital dos Covões, e que desta vez tem que ser bem organizada, não pode ser de qualquer maneira, com objetivos bem claros, comunicação social também presente e tem estado sempre presente, isso é um facto, mas onde consigamos, de uma vez por todas, afirmar os Covões como um hospital geral. E um hospital geral que sempre foi, aliás, está lá escrito, Hospital Geral dos Covões. Uma vez o Conselho de Administração diz que é Hospital Geral, outras vezes que não, é só um hospital. Mas, de uma vez por todas, acabar com aquilo que nós consideramos ser um ultraje mesmo aos profissionais de saúde do Hospital dos Covões e a toda a população desta margem esquerda e não só. Porque o Hospital dos Covões recebia doentes até a Leiria, passava de Leiria, aquela zona ali do Pinhal Interior, Norte, vinha tudo direcionado aos Covões. E, portanto, há uma grande franja de população, e estamos a falar, na altura eu ouvi falar em cerca de ultrapassar as 50 mil pessoas, vamos lá, que eram servidas pelo Hospital dos Covões. A questão que eu vejo é que as pessoas não falam verdade. Há aqui algo que eu ainda não consegui perceber, já tive algumas reuniões, uma no Hospital dos Covões e outra, mesmo no Hospital do ZUC, com o Conselho de Administração. O que é transmitido é uma coisa e depois o que se faz é outra. E eu não me esqueço nunca que na última vez que estive lá, não foi há coisa de 2 meses, talvez, 2 meses e meio, que garantiram que nada era para não estavam a fazer nenhuma desmantelação, não estavam a acabar com serviços, sabendo eu, que tinha visitado o hospital, que não havia nada em pneumologia, não havia nada em cardiologia, não havia nada em nefrologia, eu sou doente de nefrologia, vou lá de vez em quando, urologia, não havia nada. E depois disseram, não, vai haver lá uma UCI ligada diretamente a casos mais agudos de cardiologia, vai haver uma UCI, portanto, para casos também mais urgentes, assim, mas urgentes, mas de pouco tempo de internamento, e mais, pronto, foi-me dito algumas situações, a clínica do sono irá passar a ser totalmente em São Martinho, nunca se fez nada. No dia seguinte eu ter essa reunião, retiraram o último equipamento da UCI, que estava junto à urgência, que fez um trabalho extraordinário durante o período crítico da Covid, e no último dia, no dia seguinte retiraram o equipamento. Eu peguei no telefone, eu li aquilo no jornal, peguei na vossa edição também do Campeão Online, li aquilo, isto é brincar, liguei, Sr. Presidente, não é assim, e nós tivemos uma ordem, depois já tivemos uma ordem do Ministério da Saúde, devíamos ter esses equipamentos que serviram à Covid, deviam estar preparados, e trouxemos para aqui para o armazém, que era para preparar. Então, e o senhor doutor, diga-me lá uma coisa, então, e agora se houver um caso urgente de que requeira ir para a unidade de cuidados intensivos, como é que se faz?
Resolve?
veio na ambulância, sujeito a falecer, como aconteceu há 15 dias com um doente. Era tão grave, foi lá, teve que fazer teste para entrar, depois repararam que ele estava numa situação má, não tinham nem médico, nem equipamento, e tiveram que metê-lo na ambulância e levá-lo para o hospital. Em perigo de vida. Isto não são situações que não devem acontecer. Quando há condições naquele hospital dos Covões, ouça, a urgência tinha sido requalificada há poucos anos. A urgência está equipada com tudo. Com tudo, com todos os meios e mais. E nesta fase do Covid, ainda mais apetrechada foi. E agora é dar pena chegar lá e ver tudo vazio. Com todos os equipamentos, na urgência, estou a falar na urgência, já não estou a falar na UCI. Mas a urgência ainda foi melhorada durante este período.
Mas acha que essa manifestação que fala, essa nova manifestação, vai surtir algum efeito?
Ouça, nós temos que fazer algo, nós temos que fazer alguma coisa.
Parados
não podemos é deixar esquecer. Há um movimento forte com cerca de 30 mil associados, que vai ter que neste período, que vem logo a seguir às férias, fazer alguma coisa. Porque não podemos de maneira nenhuma continuar a ver. E eu espero que a situação de pandemia não se agrave, de modo a que seja novamente importante pôr os Covões a funcionar como deve ser, porque os Covões fez um trabalho extraordinário no outro tempo de pandemia. Espero que isto não se agrave.
Aliás, foi muito enaltecido na altura, não é?
Foi muito elogiado e era verdade. Houve uma colaboração estreita de todos os profissionais de saúde, a quem nós devemos estar todos muito, muito agradecidos pelo trabalho espetacular que fizeram.
Passamos aqui então, este é só um dos temas, um dos muitos temas de Coimbra, que nos diz no fundo respeito a todos. Falava agora de um mais concreto. O Sr. Presidente, além de ser Presidente da União de Freguesias de São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades, é também Presidente da Associação Nacional de Freguesias. Portanto, para quem não está aqui muito dentro destes assuntos, a ANAFRE, é assim que se chama, é a associação que representa as freguesias em Portugal e procura aqui também defender os interesses dos associados, não é? Junto do Poder Central. Como é que tem sido esta experiência? Como é que tem conseguido gerir este cargo com o de Presidente também da União de Freguesias? Tem conseguido alcançar todos os objetivos a que se tem proposto?
Pois, esta é mais uma situação que me deveria ter acontecido há 20 anos e não agora. Ninguém pode dizer que... É um trabalho muito árduo, e tem uma explicação. É que nós, para tentarmos resolver ou resolver alguma questão que seja importante para a gestão das freguesias e para a sua qualidade, é em Lisboa. É tudo em Lisboa. Nós não temos nada, os ministérios são todos em Lisboa, é lá que é o centro de decisão. E isso obriga-me a algumas locações semanais, no mínimo uma, no máximo duas. Também não poderei fazer mais do que isso, mas a ANAFRE, porque também prejudicava demasiado a minha condução da União de Freguesias São Martinho do Bispo e Ribeira de Frades. Mas a ANAFRE também é constituída por... Tem juristas, tem contabilista certificado, tem também uma secretária de administração, tem mais um ou outro assistente técnico, pronto, que nos vão, é o nosso, vamos lá, staff, que nos vão também ajudando naquelas situações, e são muitas, e principalmente se tivermos em linha de conta que atravessámos uma fase onde discutimos durante mais de 2 anos a lei de criação, extinção e modificação de freguesias, e que neste momento já está publicada, que é a Lei 39/2021. Lei essa que nos trouxe, que se arrastou durante 2 congressos, onde realizámos 4 ou mais conselhos gerais, vários encontros de freguesias, reuniões de conselho diretivo, onde o tema foi sempre este, reuniões com a senhora ministra da tutela, onde o tema foi este. Se me perguntar, a lei está publicada e a lei agrada a todos, se calhar a lei não agrada a todos. A lei está publicada e já devia estar e já devia ter sido publicada há mais tempo, deveria ter sido publicada há mais tempo. Nós entregámos os nossos contributos para a proposta de lei, que na altura era proposta de lei, proposta de trabalho, vamos lá, à Sra. Ministra no dia 5 de junho de 2020.
Uhum.
A proposta foi aprovada em 24 de abril, se não me engano, ou maio.
Deste ano.
Já nem sei, deste ano. Portanto, passaram-se
um
tempo bastante, bastante elevado desde a apresentação do nosso contributo até que a lei entrasse na Assembleia da República, a proposta de lei, e entrou só no final do ano, em dezembro, e depois ainda demorou 3 meses na Assembleia da República para ser aprovada, 3-4 meses para ser aprovada e depois enviada ao Sr. Presidente da República, que durante um tempo ainda o ano passado ainda disse que se a lei lá aparecesse não sei quanto, que ia vetar e mais não sei quanto, não vetou porque o que ele queria era que a lei não tivesse efeitos a partir deste ato autárquico de 2021.
Exato.
Portanto, a lei não vai ter, a lei tem agora 6 meses para entrar em vigor, só vai entrar em vigor no final do ano, depois durante um ano vão aparecer os projetos para a criação, extinção ou modificação das freguesias, tendo nós a consciência que há alguns critérios que muitas freguesias não observarão para poderem de algum modo reverter a situação que têm neste momento, mas mesmo assim é um documento essencial. A sua aprovação é essencial também, porque não tínhamos lei quadro que permitisse algo pudesse ser feito, desde, como disse, criação, extinção, modificação.
Uhum.
Não havia lei quadro, nada poderia acontecer. Agora há lei quadro e as coisas caminham para que seja. Caminham para a normalidade e esperemos que aquelas freguesias que, efetivamente, no período de agregação. No ano da sua agregação as coisas não resultaram e temos muita situação de junção de freguesias, isto não faz sentido nenhum. Nós temos freguesias com a agregação que passaram a ter 70 mil eleitores e nós temos 80 concelhos neste país, 80 municípios têm 10 mil, não têm mais 10 mil e temos alguns que têm 2 mil. Portanto, a questão é esta na altura, a subida na escala e mais não sei quanto, trouxe problemas terríveis para algumas freguesias. Não é para todas, sagrado, mas para algumas. Há população que dista da sede da freguesia 40 quilómetros. Dou-lhe um exemplo, Alcácer de Sal. Alcácer de Sal tem uma freguesia, tem uma área territorial maior que a Ilha da Madeira.
Uhum.
Maior que a Ilha da Madeira. Impossibilita praticamente as pessoas de tiverem que se deslocar à sede da freguesia quando não tem mais nada que os ligue, com 40 quilómetros. E depois há outras mais pequenas, foram também agregadas, uma escala também menor, mas que estão no interior mais edificado. E estamos a falar também de Alentejo, por exemplo, e muita dificuldade na gestão dessas freguesias. Não há recursos financeiros, nem recursos humanos, capazes de fazer uma boa gestão nessas freguesias. Com a lei que foi criada, vamos ver aquilo que as freguesias que estão mal têm que reverter a sua situação. As outras que estão bem, não é obrigatoriedade ninguém de reverter. Se sentem bem, vão ficar como estão, com certeza, toda... sei lá, a qualidade que conseguiram nestes últimos 8 anos alcançar.
Mas eu quando comecei a falar aqui da ANAFRE, começou por dizer que era algo que lhe devia ter acontecido há 40 e tal anos atrás. Isto não quer dizer que não vai continuar
há 20,
à frente.
Há 20 anos.
Há 20 e tal. Já estou a duplicar. Mas é algo que quer continuar a manter este cargo, não é?
Claro, isto é muito trabalhoso. Por isso é que eu disse que eu não caminho para jovem. Era bom, mas no caminho, ao contrário. Agora, era bom que me tivesse acontecido há mais tempo.
Teria
para
mais
estar nas freguesias tem que ser uma coisa, tem que se gostar de estar.
Uhum.
Tem que se gostar de servir o próximo. Tem que se gostar de dar o melhor possível às populações. A ANAFRE é aquela, vamos lá, o polo que agrega estas situações. E para estar lá também é preciso dar muito do seu tempo, dar muito da sua vida, vamos lá, do seu corpo, para, para que isto corra bem. Agora, eu não, a outra questão que me disse, eu, que me fez, não sabemos. Até fevereiro estarei, depois isto tudo depende também dos resultados autárquicos.
Exato.
Os resultados autárquicos
sim, sim.
Darão a presidência a quem tiver mais, ao partido que tiver mais freguesias. Serão sempre dois, ou PS, ou PSD.
Sim, exatamente.
Portanto, não serão mais do que isso. E logo depois se verá. Mas para já ainda não há nada sobre isso.
Mas apesar de tudo, apesar de ser um trabalho trabalhoso, passando a expressão, conseguiu gerir aqui os dois cargos facilmente, sim, dentro da facilidade possível?
Não é facilmente. Não, eu já
bocadinho
disse que não é.
Dificilmente.
É difícil, rouba-nos muito tempo.
Sim.
Mas, por outro lado, também nos traz alguma satisfação. Mentiria se não dissesse que também nos traz algum mais conhecimento. É normal, contactos com ministérios, com isto. Epá, é diferente. Uhum. Eu estava numa posição, era vice-presidente, tinha algumas apresentações apresentações a nível de governo, com ministérios, com outras organizações não governamentais, como a ligadas à saúde e também à segurança social, que desempenhava, mas nada como a responsabilidade de ser presidente da ANAFRE, com todos os encargos que isso traz, não é?
Porque claro.
Há situações, nós não podemos dizer que não, por vezes somos confrontados com pedidos de reunião e de um dia para o outro. Estes últimos dois anos tem sido incrível, mesmo também por causa da pandemia, com situações a acontecerem de um dia para o outro, e aí, por vezes até no mesmo dia.
Uhum.
E pronto.
Portanto, também é um ano atípico, não é? Para estarmos aqui a avaliar, é um ano muito atípico.
É um ano atípico, uhum. mas o normal já é difícil.
Passamos aqui então agora a falar um pouquinho sobre a Feira dos 23, não é? Que agora tem.
Mas deixe-me ainda tem mais dois temas.
Força.
Da ANAF.
Sim, sim.
É importante o que nós estamos a negociar neste momento também, que é a descentralização de competências, ou a transferência de competências dos municípios para as freguesias. Neste momento já temos cerca de 800 freguesias que receberam competências dos municípios, mas infelizmente ainda só há 80 municípios dos 308 que fizeram essa transferência.
Sim.
E em conversa já tive com o Sr. Presidente da Associação de Municípios, também é o Presidente da Câmara de Coimbra, lhe transmiti que era urgente que os municípios dessem também, portanto, cumprissem também a Lei 50,
uhum.
2018, que de algum modo também foi assinado pelos municípios, pelas freguesias e pelo Governo. Portanto, é um contrato que existe e que há municípios que não o têm feito. Penso que o novo mandato que possibilitará que esses municípios possam fazer a transferência de competências, porque transmite à freguesia uma maior autonomia de receber todos os meses, ao dia 15 de cada mês, da Direção-Geral de Autarquias Locais, recebe aquele montante que foi de algum modo também contratualizado entre o município e a freguesia e dá-lhe outra autonomia. Não tem que andar sempre a socorrer-se da Câmara Municipal para isto ou para aquilo. Não. Tem ali já um fundo, vamos lá, que, bem gerido, possibilitará essa maior autonomia. Dizer-lhe só que é importantíssimo para nós, estamos a negociar e está na fase final também, e esperamos que no Orçamento de Estado 2022 seja uma realidade, que é o pagamento de meio tempo para todos os presidentes de junta que neste momento só têm compensação para encargos. O que é compensação para encargos? São 270€ por mês. E há muitos, a maior parte das freguesias tem esse montante que é dado, vamos lá, que é pago aos presidentes de junta, que não chega para nada, não chega para pagar o telemóvel, gasóleo e outras, uma refeição ou qualquer coisa que tenha que fazer, não chega durante um mês. E também isto foi um compromisso do senhor do Primeiro-Ministro António Costa no nosso Congresso de 2020. Em 2021 isso não foi possível, devido a todas as condições extraordinárias que nos apareceram, mas eu penso que em 2022 há toda a possibilidade de haver haver a inclusão deste valor,
desse valor, sim,
no orçamento de Estado. Também não estamos a falar num valor
exorbitante.
Portanto, cerca de 50 milhões, 52 milhões de euros para todo o país e ilhas, portanto, não parece que seja nada especial. Sobre o CDT já falei, Espaço Cidadão também. Para finalizar, só é rápido, é os fundos comunitários. Temos que, de uma vez por todas, alcançar e ter possibilidades de apresentar candidaturas aos fundos comunitários. O que temos podido fazer até agora tem sido uma coisa mínima, coisas pequeninas ao Líder e mais em outros, mas muito pequenos programas. Agora não, foi-nos já transmitido que no âmbito destes novos fundos comunitários, 2021-2027, que as freguesias iriam ser contempladas, até porque não se justifica que não o sejam. Porque, repara, eu tenho a minha freguesia e uma piscina. A piscina é minha. Não é o caso, mas
sim, sim.
Se a freguesia fosse minha, a freguesia é do município, a gestão é do município, mas se a piscina fosse minha, se eu quisesse requalificar a piscina porque precisa de obras, eu não posso candidatar a um fundo comunitário. Não posso, não sou elegível. A freguesia não é elegível. No entanto, a Câmara já o pode fazer. A Câmara Municipal já o pode fazer. Pode candidatar-se e reparar a piscina. Se a freguesia for da Junta, não o pode fazer. Portanto, isto é um exemplo.
Sim,
mas
sim.
São situações como esta que nós queremos. Nós não queremos ter a tal bazuca para poder um valor altíssimo que possamos candidatar. Não, não queremos isso. Queremos valores que nós saibamos que sejam compatíveis com as freguesias de desempenhar. Portanto, 350 mil euros, 400, nós temos hipótese e qualidade para podermos desenvolver um projeto com esse montante. Isso.
Portanto, não pedem muito, não é? Não pedem muito.
A questão não é pedir muito, a questão é pedir aquilo
que é necessário
para, e o ideal para as freguesias poderem desempenhar o seu papel.
Estava eu a dizer-lhe então que passávamos aqui a falar um pouquinho também da Feira dos 23, toda a gente, quem é de Coimbra, conhece. Houve aqui agora uma questão, uma situação de cedência, não é? E a Câmara de Coimbra pretende, no fundo, fazer desta feira, que era assim mais familiar, chamemos-lhe assim, num grande mercado. Como é que vê esta situação?
É uma situação que já devia estar resolvida há bastante tempo, mas neste momento o que eu posso dizer é que a última informação que tive, até foi o Sr. Presidente da Câmara que me deu, o contrato vai ser assinado com uma empresa, portanto já foi adjudicado a uma empresa, pelo menos por volta de 320 mil euros, a requalificação de todo o espaço. Aquele espaço não é só um espaço da IAPA, não é? Não é só um espaço da IAPA, também tem espaços nossos da União de Freguesias, que na altura para a implementação, ainda foi só a Junta de Freguesia São Martinho, na altura para a passagem da feira para ali, também teve que adquirir alguns terrenos, na altura, 3 ou 4 terrenos, não muito grandes, mas terrenos, e que constam também da requalificação, que não podia deixar de ser. É mais do que necessária, dar melhores condições a toda a gente, não só aos feirantes, mas também aos utentes, aos clientes, vamos lá, e nós temos convictos com o projeto, que nós ajudámos também a elaborar, também com a experiência que temos do que é a feira, de uma vez por todas, com o projeto que está feito, tem novas condições sanitárias, de higiene, portanto, para falar também de casas de banho, uma nova secretaria, uma entrada diferente e a impossibilidade dos carros que entram na feira para estacionar poderem andam no meio da feira, não há essa possibilidade, estacionam logo. Alteramos ali uma funcionalidade principalmente para melhor servir os cidadãos que se jogam à feira. Eu penso que
está no bom
brevemente,
caminho.
Brevemente irá para execução, portanto aguardamos, mas sabemos que já cá, até sei que é a empresa, não vale a pena divulgar, mas brevemente penso que temos obra na feira.
Na feira. Portanto, já estamos a chegar ao final aqui desta entrevista e começámos exatamente a entrevista a falar pelo seu último mandato, que foi o segundo, estamos a chegar ao final do segundo, não é? E vai haver aqui um terceiro e, portanto, já deve estar a prepará-lo, digo eu, já está a pensar nele.
Olha, eu já tenho ouvido muita coisa sobre candidaturas e mais candidaturas e eu, muito sinceramente, eu comecei a pensar até na elaboração da lista este fim de semana. Veja, portanto, não...
Não tem pensado muito nisso
tempo,
antes.
Não tenho pensado nisso. Entendo que nestas situações, eu tenho alguma experiência nisso e posso dizê-lo, eu vou para o meu 8º mandato.
Uhum.
Eu tive 5 mandatos em Ribeiro de Frades, agora 2 na União de Freguesias, e irei para o 8º mandato, se vencer as eleições, como é normal.
Uhum.
Ninguém é presidente nesta frente dos tipos, não ganha eleições. Mas vamos fazê-lo de consciência tranquila. Vamos preparar esse mandato de consciência tranquila. Não porque tenhamos feito tudo, porque nunca ninguém faz tudo aquilo que se propõe, mas tendo a consciência que, e apanhando também estes 2 anos de difícil gestão, apanhando esses tempos que conseguimos, pelo menos naquilo que falei há pouco da ação social, fazer um trabalho extraordinário, não só com as pessoas, também com as instituições, mas, e além disso, também culturalmente, nós não podemos ser só olhar só para o botão e só para o alcatrão, não fazemos uhum. isso. Temos de tentar dar condições às pessoas, e as condições passam também por ter uma boa implementação cultural, ter também na ação social. Nós, o ano passado, também fruto desta situação, iniciámos a atribuição de bolsas de estudo e apoiámos 8 alunos no ensino superior com bolsa de estudo. Este ano vamos continuar a manter, com certeza, a partir do período de inscrições, essa situação. Nós premiamos todos os melhores alunos, o ano passado premiámos cerca de 40 melhores alunos. Isto tudo envolve famílias, envolve pessoas, e é isso que nós entendemos. Este ano, pela primeira vez, com uma parceria com um grupo de jovens, mas onde a Junta teve uma ação muito importante, criámos um campo de férias, terminou no sábado passado, pela primeira vez que o efetuámos também, é verdade, mas também um pouco motivado também por esta pandemia.
Uhum.
E jovens que foram para a praia, foram para o campo, foram a descer o rio, foram andar a cavalo, pronto, tiveram um campo de férias. E nós queremos também manter tudo o que seja de apoio social, manter tudo aquilo de apoio social. E este mandato tem que ser também, engane-se quem pensa o contrário, tem que ser muito direcionado também para o apoio social, porque se assim não for, estaremos mal. E como ele disse, também na cultura. Nós estamos neste momento, e brevemente, teremos o Dia da Freguesia, iremos apresentar a nossa monografia de São Martinho do Bispo, vamos apresentá-la no dia 27, que é o Dia da Freguesia. A Freguesia faz 917 anos, portanto é um marco histórico, são 917 anos de história, e nós queremos de algum modo também marcar esse dia, com a apresentação não só da monografia, como também da homenagem a algumas entidades da União de Freguesias que bem o merece. E quero dizer que em setembro, no dia 26, o povo saberá reconhecer, com certeza, pelo seu voto, quem merece ou não ficar nos destinos, a conduzir os destinos da freguesia. Nós não temos, como disse, temos a consciência tranquila que fizemos o melhor possível.
O que podiam. Mas está preparado para mais um mandato, se ganhar então as eleições, está preparado para mais um mandato em que ainda terá pelo menos restícios da pandemia, não é? Porque a pandemia ainda está, ainda existe. E acabou de falar no apoio social, que é um dos objetivos mais iminentes para o próximo mandato, para este também foi. Os seus eleitores, quem estiver aqui a ouvir, mais 2 grandes objetivos para o próximo mandato além do apoio social.
Nós temos um objetivo que já está em marcha, que já fazia parte deste mandato que está a terminar e que, como lhe disse, nunca ninguém faz tudo. Aquilo que pensa, que é, e um deles, um grande objetivo, é a construção de uma biblioteca anexa municipal que possa servir não só os cerca de 600 alunos que temos no ensino básico,
mas toda a comunidade,
os 500 alunos que temos na escola EB23 de Inês de Castro, mas também os 5.000 e tal que temos no ensino superior.
Uhum.
E queremos fazer uma biblioteca anexa, municipal, com certeza, com as condições que são dadas às outras, mas de maior envergadura, porque terá com certeza uma utilização e uma frequência bastante forte.
Uhum.
Isso é um dos objetivos. O outro objetivo passa também pela criação de uma zona de lazer com piscina descoberta, onde as pessoas, principalmente no verão, possam usufruir de um espaço bonito, porque há condições para o fazer num espaço que é da Junta de Freguesia já. Não houve muita possibilidade de desenvolver o projeto porque o espaço, o terreno ainda não era nosso, agora é um espaço que já é nosso, e há condições para o fazer. Terceiro e último objetivo, dar condições às pessoas para poderem usufruir daquilo que é a qualidade de vida de São Martinho do Bispo. E nós não podemos ter o que temos hoje, que é passeios e arruamentos degradados desde a Avenida Jorge Lemos até ao Hospital de Escões. São passeios cuja construção e também a reparação do pavimento, a requalificação, a União de Freguesias não tem capacidade financeira para fazer. É uma obra que se situa na ordem dos 500, 600 mil euros, e isso seria hipotecar 4 anos de contratos internos ativos para obras. Não temos, temos 120 mil euros, vezes 4 dá 500, 480 mil, portanto, teríamos que hipotecar todo os nossos contratos internos ativos para fazer essa obra. A obra está a ser apreciada pela Câmara, sabemos nós, e esperamos que
vá em frente,
objetivo,
não é?
Um objetivo também forte do próximo mandato.
Muito bem, ficam então aqui estes 3, 4, vá, com o apoio social, sim, objetivos para este próximo mandato, se ganhar então as eleições, claro, não é? Claro. Muito obrigada por ter estado aqui hoje connosco, ao Sr. Presidente Jorge Veloso. Aos nossos ouvintes, recordamos que esta entrevista vai ser publicada esta quinta-feira no Campeão das Províncias, na sexta-feira no Campeão Digital, e depois no sábado também vai ser repetida ainda aqui na Regional do Centro, às 11 da manhã. Muito obrigada, Sr. Presidente. Até lá, voto também aos nossos ouvintes de uma excelente semana na companhia da Regional.
Muito obrigado eu pelo convite. Muito obrigado.
Praça da República. A entrevista, o comentário, o debate. Os temas que marcam a atualidade. Semanalmente na Regional do Centro e tratamento jornalístico para o jornal Campeão das Províncias e Campeão Edição Digital. Praça da República. Patrocínio Litocar. Perto de si.